Boa tarde. Faz hoje 8 dias. A avenida era um mar de cravos. Os noticiários começavam a sublinhar a quase unanimidade das reações ao discurso do Presidente da República na cerimónia solene do 25 de Abril, na Assembleia. O discurso de Marcelo foi uma magnífica peça de oratória em defesa da memória histórica. Elogiado à direita e à esquerda, o Presidente chamou para a mesa dos cravos o Portugal do passado, lembrando que os militares que fizeram a Guerra Colonial foram os mesmos que fizeram o 25 de Abril. Peço aos comentadores do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor Luís Quité Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, que regressem por minutos a este discurso, ao qual aparentemente ninguém ficou indiferente. O que é que o torna, porventura, diferente, Rita Figueiras?
Muito já foi dito sobre o conteúdo propriamente dito e não me gostaria de centrar aí, mas numa análise da perspectiva da comunicação, gostaria de me centrar não no conteúdo, mas a estrutura daquele conteúdo, se é possível dizer assim, que é o que eu achei mais interessante é o facto de ter sido um discurso que, dos exemplos e da análise longitudinal que vai fazendo da história da relação das pessoas nas sociedades, nos indivíduos, os grupos e a sociedade em geral, que independentemente do tema e independentemente da situação em concreto, que essas relações são sempre estabelecidas, relações de poder e controle, de legitimidade e reconhecimento. E que nisso se estrutura uma tensão, onde há sempre um lugar para a incompreensão, para uma certa intolerância também, e que outra coisa muito importante que me parece que está lá subjacente no discurso do Marcelo Rebelo de Sousa é que a experiência molda o significado, não os factos. E que isso gera aqui um espaço de uma incompreensão que é impossível de transpor à primeira, mas que pede um exercício. E esse é o exercício para tentar ultrapassar os conflitos nas sociedades. E para pensarmos que uma comunidade é feita disso, porque se pensarmos que os conflitos são mais importantes do que compreender que isso faz parte da própria evolução da história, que isso gera é o princípio dos campos, em que há uma polarização e que a única possibilidade de afirmar uma parte é anular a outra. E a incapacidade de representar que a outra parte pertence à mesma comunidade do que os outros, e ultrapassar a ideia de que o nós contra eles. E isso parece-me muito interessante, independentemente dos casos concretos históricos que vão sendo ali analisados, parece-me esta uma questão de fundo.
Portanto, ele quis destribalizar.
Quis. E, por outro lado, ao ouvir o discurso de Marcelo, outra questão que me chamou a atenção e que me parece interessante tem a ver com a sua própria estratégia comunicativa, diria assim, e que ali me parece que também, obviamente, há a questão específica do momento, da questão solene e institucional do que é a celebração do 25 de Abril no contexto da cerimónia oficial na Assembleia da República, mas a estratégia de comunicação de Marcelo, que me parece tem vindo a mudar e que o segundo mandato instituiu aqui uma nova forma de se apresentar no espaço público. Por um lado, com certeza, aos constrangimentos da pandemia, que obrigatoriamente impuseram uma suspensão do que era a estratégia de Marcelo no primeiro mandato, que ainda ia assim uma certa continuidade da vedeta da televisão, não é? Que era um Marcelo festivo, que era uma presidência festiva, muito feita naquela proximidade e na ligação com as pessoas, e a popstar com toda a gente tinha uma selfie com o Marcelo. Mas agora há aqui uma outra estratégia que também se vê neste discurso, como eu dizia, que é um discurso mais complexo, que é preciso acompanhar para o compreender, portanto, não centrado em soundbites.
Precisa de uma segunda leitura.
Ou terceira, ou quarta, se quiser, e descobrindo as camadas que se podem ali encontrar naquele discurso. E, portanto, também não centrado na atualidade, não é? E, portanto, nesse sentido, uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa pós-mediático, que é o que o distinguiu na primeira fase foi o facto de ele ser muito diferente, porque teve uma relação absolutamente descomplexada com o cargo, não é? De aproximação, de quebra da distância, da ligação com as pessoas. Quando muitos políticos começaram a tentar fazer o mesmo, considerando que era essa uma estratégia vencedora, um segundo momento de estratégia distintiva é precisamente distanciar-se, recuperando uma certa gravitas da autoridade, onde a invisibilidade é mais forte do que a visibilidade permanente que teve ao longo do primeiro mandato. Mas volto a dizer, resta saber também se isto foi uma imposição, obviamente, que a pandemia colocou, porque há uma inevitabilidade, a distância social, tudo mais, ou se isto também tem aqui já um pronúncio de uma estratégia de comunicação que vai prevalecer ao longo deste segundo mandato. O tempo dirá.
Logo se fará. Paulo, o Presidente chamou o professor desta vez para que o professor abrisse uma aula de História?
Não creio. Eu acho que o Presidente foi, sobretudo, político. Estou de acordo que este é um discurso que é um discurso para a história e para a biografia de Marcelo.
Aliás, evocada pelo próprio.
Evocada pelo próprio, e julgo que é um discurso escrito com a consciência de que se pretende que seja um momento marcante para os seus biógrafos. Fê-lo numa escolha oportuníssima, porque é no segundo mandato, o primeiro 25 de Abril, porque é no ano em que vamos ter mais tempo de democracia do que tivemos de ditadura antes dela, e percebeu-se que na consonância entre palácios havia uma consonância com o Primeiro-Ministro no sentido de ser o pontapé de saída para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que vão ser presididas por um homem aqui da casa, pelo Pedro Adão e Silva, que acho que vai seguramente fazer um excelente trabalho, mas que aparece anunciado pelo Primeiro-Ministro indo ser designado pelo Presidente da República. Acho, quanto ao discurso, que o discurso tem um elemento muito importante, que é convocar neste balanço da democracia os portugueses a fazerem expressamente um balanço que se recusaram a fazer nas últimas décadas, e, portanto, chamar a discutir hoje assuntos como o império, como o colonialismo, como a guerra...
São feridas ainda?
São feridas às quais, durante décadas, se pensou que a melhor estratégia era fingir que não existiam. E, portanto, Marcelo, curiosamente, é quem dá o pontapé de saída para uma discussão sobre a necessidade de pensar essas feridas. Julgo que, se bem percebo o que está a acontecer, há aqui uma intenção de, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, portanto, nos próximos dois anos, se fazer também esse balanço dessa, já não direi, o balanço dos dois regimes, não é da transição, mas o balanço dos dois regimes. Há também um reflexo do momento, porque julgo que questões como a da Guerra Colonial foram exacerbadas no último ano, e há episódios que demonstram que pode haver uma tentativa de manipular a memória para o debate político contemporâneo, e a esse respeito eu acho que Marcelo teve um momento menos feliz do discurso. Porque, por muito que o cidadão possa aplaudir a ideia de que não devemos discutir o passado com os conceitos do presente, os historiadores não o fazem. E, portanto, quando se está a fazer um apelo à história, trazer esta frase para a discussão, se é para os historiadores, é fazer um equívoco, seria uma espécie de tentativa de condicionar politicamente. Porque foram os historiadores, aliás, que inventaram o uso científico da palavra anacronismo. E, portanto, tem uma consciência muito clara do anacronismo. Portanto, eu creio que essa referência acabou por ser uma tentativa de condicionar a amplitude do debate. Eu aí acompanho o que o Manuel Lopes escreveu no Público logo nos primeiros dias depois do 25 de Abril.
Desalinhando-se completamente do tom geral.
Mas partilho este ponto essencial, que é, há 50 anos, no período do colonialismo, também havia as duas narrativas. E o próprio discurso do Marcelo as fez. Reparem, quando Marcelo conta a sua biografia, mas também fala dos desertores, portanto, no fundo, está a colocar duas estratégias que as pessoas tinham para lidar com o problema. E, portanto, eu penso que não há razão nenhuma para temer o anacronismo, e invocar o risco do anacronismo no debate político pode ser uma tentativa de condicionar o exame crítico do passado. Eu não acho que, por exemplo, denunciar os crimes do fascismo seja um exercício de flagelação. Denunciar os crimes do fascismo é um exercício de história, como foi denunciar o nazismo na Alemanha.
Está instalada uma distância razoável para se poder falar disso com alguma
tranquilidade. E é desse ponto de vista que este é o momento certo, e este é o discurso, em termos gerais, adequado. Portanto, porque hoje já não podemos dizer que estamos a viver uma transição democrática. Em março do ano que vem teremos mais anos de democracia do que de ditadura. Portanto, é a altura de olhar descomplexadamente para o que mudou, o que continuou, o que talvez devesse ter mudado. Até porque Portugal, há uma coisa que os portugueses tendem a desvalorizar. Um académico americano que trabalha muito sobre Portugal e Espanha trabalha exatamente esta hipótese, que há aspectos que são diferentes em Portugal de Espanha porque nós tivemos uma transição revolucionária e eles não. Em coisas que vão da igualdade de género à, digamos, às preocupações, por exemplo, com as instituições democráticas.
E não dão nenhuma relevância ao facto de ter sido exatamente o discurso do Presidente e o do partido que suporta o Governo no Parlamento, aqueles que desalinham do tom geral das intervenções do 25 de Abril, todos falaram em corrupção, menos o Presidente e o Partido Socialista, sendo estes dois discursos aqueles que porventura terão tido uma maior riqueza do ponto de vista formal?
Não creio que... Quer dizer, eu acho que há aqui três discursos que estiveram desse ponto de vista alinhados, que são os do Presidente da Assembleia da República, o do Presidente e o do Partido Socialista. Mas não creio que haja aí nenhum alinhamento estratégico. O que eu penso é que esses discursos pretenderam marcar este 25 de Abril como um 25 de Abril especial do ponto de vista do seu significado histórico. Enquanto os outros discursos pretenderam marcar este 25 de Abril como um 25 de Abril mais um dependente do tema da conjuntura. E evidentemente que o tema da conjuntura, por força dos desenvolvimentos da Operação Marquês, implicava discutir isso.
Claro, Rita.
Claro que os partidos estavam a usar a cerimónia do 25 de Abril como usam qualquer outro palco para continuar as suas agendas de partidárias e de jogo de forças de poder entre os vários partidos. Da parte do Marcelo Rebelo de Sousa, claramente a sua intenção foi ser tentar ser suprapartidário e não centrar nesta questão da clivagem, que me parece uma das grandes questões que está subjacente ao discurso do Marcelo, é precisamente não enfatizar as clivagens, porque num tempo de enorme fragilidade social em que vivemos, ainda continuar a falar das clivagens e sobrevalorizá-las no espaço público é legitimar precisamente aqueles partidos que fazem da clivagem a sua grande estratégia, que durante muito tempo, digamos, essa clivagem era politicamente incorreta, e agora essa clivagem, mascarada também do que é uma cultura da autenticidade, que é eu digo o que me vai na alma, não é? Enfim, colocando de uma forma extremamente coloquial, que torna este terreno fértil para estas estratégias da quebra dos consensos.
Só duas notas adicionais. Por um lado, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter inaugurado aqui um estilo da segunda presidência que é muito preocupado com o que é que o futuro vai dizer dele. A ideia que eu tenho é que Marcelo de Sousa esteve sempre muito preocupado com o que é que o presente diria dele e parece agora estar muito preocupado com o futuro. A segunda é uma nota apenas de reflexão, que é quando Marcelo Rebelo de Sousa evoca a sua biografia, de algum modo coloca o 25 de Abril, que foi uma revolução, como se fosse uma espécie de transição geracional. Eu, filho de ministro do salazarismo constitucionalista democrático, os militares, atores da guerra
e autores,
e
do
autores do
uma página que sucede a outra página.
E, portanto, e aí há algum condicionamento da discussão. O 25 de Abril foi uma ruptura, não foi uma continuação normal no percurso
do... Isso não ficou suficientemente claro?
Do meu ponto de vista, essa evocação biográfica não faz, e é desse ponto de vista muito curioso que António Costa sentiu alguma necessidade de o fazer, porque à tarde, de algum modo, responde quando diz eu, filho de opositores, e, portanto, dá essa contradição.
Mas aí também é para se demarcarem um do outro, não é? Também tem uma estratégia retórica evidente.
A fraternidade rival.
Pois, claro, que a questão da rivalidade aqui é importante para não ficar tudo esmagado na sombra do que foi o discurso inesperado do próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Contra a questão biográfica, essa leitura é possível, mas ao pé dessa leitura também pode coabitar outras, nomeadamente a ideia que é: eu poderia não ter apaziguado com a situação e apaziguei-me com essa situação, porque eu vivi por dentro. E isso também significa que as feridas que todos temos, cabe-nos a nós não as aumentar e tentar integrar e perceber o que é a passagem do tempo e tornarmos membros da sociedade e não contra ela. Também penso que essa leitura também faz sentido.
Ora, à hora a que Marcelo discursava na Assembleia da República, um grande homem de teatro, o encenador e ator João Lourenço, dirigia-se aos espectadores que enchiam a sala do Teatro Aberto, em Lisboa. Um desses espectadores era a repórter Teresa Dias Mendes, e sei que também é Rita Figueiras. Enfim, a Teresa registrou as palavras de um homem rompendo no palco vários confinamentos, distribuindo cravos e palavras. passando o testemunho a outros mais novos que vão garantir próximas encenações, aliás, a encenação que está já em marcha e aquela que foi representada no palco. No palco estavam as quatro atrizes da peça, Maria Emília Correia, Lídia Franco, Márcia Breia e Catarina Avelar.
Bom dia e viva o 25 de Abril! É bom estar aqui a comemorar o 25 de Abril neste teatro. Este teatro começou a ser construído, como sabem, antes do 25 de Abril e foi inaugurado depois do 25 de Abril. Foi o primeiro teatro a ser inaugurado em liberdade e com Brecht e Círculo de Giz. E uma coisa foi feita por quatro profissionais de teatro. E não tinham atrás deles nenhum grupo económico, como dizem agora, nem tinham subsídios, nem nada. Eram jovens, loucos e sonhadores. E se não houvesse o outro teatro ali, na Praça de Espanha, do outro lado, hoje não existia este teatro aqui. E, portanto, este teatro representa um ideal de Abril. Depois, estar a comemorar este 25 de Abril com estas quatro grandes atrizes, o estar a fazer com elas este espetáculo foi um momento muito importante da minha vida. Elas representam o teatro português. E depois também estarem a representar uma peça da Carrie Rochas, uma autora que é das principais autoras britânicas viva, autora-autor, e é isso... É muito importante para nós estarmos a fazer esta peça. Por último, quero-vos dizer que estou muito contente por estarem connosco nesta manhã de Abril e o Teatro Aberto é aberto a toda a gente. E, portanto, nós podemos descer todos juntos esta avenida teatral. Estamos abertos a todos. Marta Dias, porque nós estamos aqui em nome, que eu esqueci de dizer isto, todos os trabalhadores do Teatro Aberto. A Marta Dias está há 13 anos connosco e hoje, no 25 de Abril, faz 9 anos que começou a encenar. E daí para cá tem encenado muitas peças e vai encenar muitas mais.
Espero que sim. Olá, bom dia. É estranho dizer bom dia, sem ser uma visita guiada. Obrigada por terem vindo, por estarem aqui hoje. Este dia é um dia muito especial para mim, como calculam, por ser o dia 25 de Abril e por, de facto, ter sido um dia em que eu me estreei numa profissão que me faz muito feliz. Para mim é um dia para agradecer este privilégio que é ter um palco para a nossa voz, ter uma equipa para a nossa voz. 13 anos nesta casa, eu tenho cá colegas que têm mais anos do que eu de casa, outros que têm menos. E o que eu acho, passa rápido... Passa rápido, nós não estamos a contar os anos, mas de facto acho que só notamos quando vem alguém mais novo a trabalhar connosco. Como por exemplo, nós agora temos dois estagiários no arquivo, nem de propósito, e temos de fazer esse exercício de pô-los a par da história, relembrarmos também das próprias memórias da nossa casa e isto que o João estava a dizer, de onde é que vem este teatro, porque é que estamos todos aqui. E não me quero alongar muito, mas dizer só que este dia também é muito especial para mim, porque acho que para todos, deve ser um dia de percebermos que nada se faz sozinho. Isto é o nosso trabalho, é um trabalho de coletivo e isso é muito evidente para nós no dia-a-dia. Mas creio que cada vez mais é preciso compreendermos que e relembrar o que significa este dia, o 25 de Abril. Aquilo em que se transformou e o significado que tem, o simbolismo que tem, é uma conquista de comunidade. E houve pessoas que se sacrificaram e que deram de si para o bem comum. E para que todos nós hoje pudéssemos ter liberdade, viver em democracia. E acho que é preciso não esquecermos nunca também que nada é garantido. E que, tal como o nosso trabalho se faz todos os dias, ensaiar todos os dias, a fazer o espetáculo dia a dia, a liberdade é uma conquista diária e é uma questionação do poder. E acho que também queria acabar assim, porque Carol Churchill, esta autora, disse em 1960, já há muitos anos, e há uma frase que nós gostamos muito de citar, que é, ela dizia que um dramaturgo não dá respostas, ele coloca questões. E acho que este é o nosso contributo hoje e sempre, que é colocar questões. Muito obrigada.
E agora como é que eu vou apresentar a Célia? O teatro tem um pano de ferro, sabem? O pano de ferro, depois de acabar o espetáculo, desce e depois, todas as manhãs, sobe. A Célia é a pessoa que chega de manhã, põe o pano de ferro em cima e orienta todos os trabalhadores desta casa.
É um prazer estar aqui diante de vós neste dia tão especial. De facto, representar esta equipa não é dizer pouco, é uma equipa de profissionais que trabalha todos os dias. O teatro é feito de pessoas para pessoas, não se faz sem equipas que trabalhem bem, que estejam bem organizadas e que trabalhem todas com o mesmo objetivo. E nós aqui temos a sorte de trabalhar com uma equipa que tem muito orgulho no passado, que nos trouxe até aqui, mas que trabalha todos os dias de cabeça erguida a olhar para o futuro. E é nesse futuro que nós temos o nosso olhar sempre. E hoje é um dia especial, é um dia que estamos muito felizes por aqui poder representar este espetáculo em liberdade.
Só para terminar, o 25 de Abril para o ano é uma segunda-feira, mas nós vamos estar aqui a comemorar, gostava convosco e que não haja máscaras, que possamos abraçar-nos, que possamos beijar-nos, é o meu voto. Obrigado.
Sei que a Rita, como disse, assistiu também a este momento inesquecível. O que lhe ocorre dizer sobre estas palavras de João Lourenço, Rita Figueiras?
Em primeiro lugar, uma palavra que foi muito bom ver um teatro cheio, bem, enfim, cheio, dentro das contingências, obviamente, das distâncias devidas em contexto pandémico. Mas sentir uma sala ali presente para assistir àquele momento.
Num domingo de manhã.
Num domingo de manhã, exatamente. Bom, o que é que eu destaco das palavras do João Lourenço? Duas grandes ideias. Por um lado, esta ideia da continuidade e das gerações, não é? Que diferentes gerações permitem a continuidade, cada uma trazendo a sua história, obviamente que é diferente, mas que também é assim que as casas se atualizam, é integrando o que as novas gerações podem trazer de contributo, e por outro lado a ideia do teatro aberto como um espaço público, não é? Também indicado na própria nome do teatro. A ideia da liberdade temática, da liberdade do acesso e da participação, obviamente que em termos de teatro, há dois tempos. As questões são colocadas em cena e as questões que depois os espectadores levam consigo, dentro de si, e para poderem discutir depois daquela sessão.
O Paulo não foi assistir a esta peça, pelo menos neste domingo de manhã.
Eu não estava
mas
lá.
Mas há também aqui um antes 25 de Abril e um pós 25 de Abril.
Eu não estava lá, ouvi a peça que acabámos de ouvir e aquilo que me toca mais é pensar que pode ser mais do que uma mera coincidência estes dois discursos no mesmo dia. Pode acontecer bem que estejamos a viver um tempo coletivo em que sentimos que há necessidade de balanços. É verdade que o João Lourenço, portanto, tem aqui um gesto simbólico da sua idade e pretendeu ligá-lo à história do próprio teatro. Um teatro que, se nós fôssemos ver a sua história, também percorreu a evolução do sistema democrático. As orientações até ideológicas, estéticas, o tipo de públicos a que se dirigiu, as opções que foram sendo feitas, nós podemos vê-las pela evolução do teatro aberto. O testemunho, a passagem de testemunho que o João Lourenço aqui faz, simbolicamente, há um aspecto também muito interessante, que é o Teatro Aberto foi fundado por quatro homens e esta transição faz-se com oradoras que são todas mulheres numa peça encenada por uma mulher com atrizes mulheres. Eu acho que há aqui uma metáfora sobre o que mudou em Portugal.
Muito interessante. Na véspera do 25 de Abril, o Jornal Público dera, entretanto, destaque aos ataques desencadeados nas redes sociais contra a jornalista brasileira Patrícia Campos Melo, devido a um trabalho de investigação que ela tinha feito sobre a campanha eleitoral de Bolsonaro. Esse trabalho expôs a série de notícias falsas lançadas contra os adversários de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. É muito preocupante que esta repórter da Folha de São Paulo, enfim, habituada a cenários de guerra, a cenários muito duros, de crise humanitária, fale do seu país como um lugar onde se revela, e vou citar o que ela diz, onde se revela uma erosão acelerada da liberdade de imprensa, Rita.
Sim, esta é uma entrevista muito interessante e que vai na linha do que nós temos aqui falado já ao longo das várias semanas, do caso que falámos da semana passada sobre o que é produzir informações falsas e divulgá-las na escala online que pretende ser uma desclassificação de reputação das pessoas. Também já falámos sobre a questão do que é a construção dos rumores neste espaço digital e aqui acrescentamos outra questão ainda mais complicada a somar a esta, que é quando essa estratégia vem do centro do poder, que é o que se passa aqui, com o caso das lideranças autoritárias na era digital e na era da conectividade, e que aqui utiliza, numa escala que agrega todas as capacidades que a tecnologia potencia, sem precedentes, em escala, na intensidade, na amplitude, com também, obviamente, todo o aparato institucional que todo esse poder tem. E há aqui uma questão interessante, que é a deslocação da crítica, que nós vemos aqui em relação ao jornalismo, que já não é no conteúdo, mas é a desclassificação da pessoa, do próprio jornalista, e aqui o facto de ser mulher acrescenta ainda uma terceira camada da questão da misoginia e de uma moralização da conduta desta jornalista, mas que também se aplica a outras, e há o caso também na Índia, onde isso também se verifica muito. Na América de Trump também era comum haver muitas críticas centradas no que é uma mulher jornalista e a partir daí de ser toda uma campanha de desclassificação e de assassinato da própria reputação. E há aqui uma questão que me parece aqui também fundamental, que é perceber que é, que também é evocada nesta entrevista. Na sociedade digital já não há um mundo das redes e um mundo cá fora, por assim dizer. Real e virtual são duas dimensões de uma mesma realidade e ambas vão-se complementando, que é o ataque cerrado nas redes sociais de cultivar o ódio, não é? A tal máquina do ódio que a jornalista fala e que é o título do livro que escreveu, em que há um ataque constante, contínuo, cerrado, a produzir mentiras sobre as pessoas, que se junta com também utilizar as redes e a sua rápida divulgação para dizer onde é que a pessoa vai estar em determinado dia num determinado evento, toda a sua vida fora das próprias redes, e que toda essa máquina do ego, do ódio, instiga a ação depois para a intimidação ou até para a violência física, não é? Portanto, uma coisa com a outra. E o que é que isto também nos diz é que, se por um lado estas lideranças autoritárias continuam a utilizar as estratégias tradicionais de propaganda, não é? Que é a pressão sobre os média, evitar o escrutínio, evitar a crítica, a sua própria autonomia no exercício do trabalho, controlar a narrativa política, tentar também conduzir a opinião pública, estão também aqui a rentabilizar todo este espaço hipermediático, não é? Com estas propagandas computacionais, também vamos falando, os sites, as redes sociais, os bots, e uma coisa muito importante também no Brasil, que há grandes influencers que fazem parte de uma enorme indústria de desinformação, que têm milhares de pessoas a assistir aos seus vídeos no YouTube e que também ainda alimentam toda mais esta estratégia, que é, como não se consegue controlar a informação, porque hoje em dia com a internet é absolutamente impossível, e com os telemóveis é absolutamente impossível controlar a informação, então é inundar ainda mais. Isto gera uma enorme desigualdade entre a informação produzida profissionalmente e tudo o que se quiser que é produzido online, sem qualquer espécie de adesão à realidade.
Esta Patrícia Campos de Melo sublinha na entrevista que estamos a citar a quantidade de vezes que o governo Bolsonaro usa a Lei de Segurança Nacional para calar os jornalistas mais incómodos. Isto não é irrelevante porque esta é uma lei muito precisa. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro pressiona os anunciantes para que não apoiem os jornais mais críticos em relação ao governo. Paulo Pedro, já só falta o censor oficial para as coisas se confundirem com o que se passava no tempo da ditadura militar.
Há novas técnicas para chegar a objetivos que podem não ser muito distintos. Não é por acidente que no ranking dos Repórteres Sem Fronteiras o Brasil caiu várias dezenas de lugares num só ano. Mas esta situação do Brasil pode ajudar-nos a refletir sobre aquele país e sobre outros sítios do mundo. Como disse a Rita, está aqui em primeiro lugar a questão da desinformação a corroer a política. Porque a origem disto é a denúncia da desinformação que influenciou um resultado eleitoral. Uhum. Ou seja, de uma manipulação que ataca a democracia. Por exemplo, aqui na Europa essa preocupação está presente. A Comissão Europeia apresentou há algum tempo o seu plano de ação para a democracia europeia e põe a desinformação e as pressões sobre os jornalistas como um dos capítulos do seu plano de ação. Também aqui na Europa há notícias de, digamos, de uma situação de degradação, em particular em alguns países. Mas mais generalizado do que pensamos, e isto faz-me lembrar três ordens de pressões que hoje existem sobre os jornalistas. A pressão reputacional. E, portanto, estas campanhas nas redes de desinformação visando os jornalistas que visam condicioná-los.
Degradando a sua imagem, sim.
A pressão económica, por exemplo, a pandemia de Covid-19, uma das coisas que foi notada até na Europa foi o uso por alguns governos das campanhas publicitárias ou dos apoios aos média para serem seletivos contra aqueles que não fossem favoráveis a esses governos. E uma coisa que a Patrícia chama a atenção nesta entrevista, que nós temos poucas vezes consciência que está a acontecer até entre nós, que é aquilo que em inglês chamam as slaps, portanto, a litigação estratégica contra jornalistas e personalidades públicas. Portanto, qual é este tipo de litigação estratégica, o que é que faz? Usa leis que podem dar penas pesadas para processos que são essencialmente políticos, de que nem se espera que venham a ter esse desfecho, mas vão durar muito tempo e vão manter a pessoa sob pressão. Isto não é feito só com jornalistas. É feito com whistleblowers, é feito com personalidades públicas que fazem denúncias. Talvez nem ela tenha a noção tão ampla disso, mas, por exemplo, em Portugal, nós vemos isto com as dezenas de processos que põem, por exemplo, a Ana Gomes, que é talvez em Portugal a ativista neste campo mais presente. Mas há jornalistas que têm dezenas de processos e que, portanto, no fundo tiveram que incluir isto na dimensão da sua vida profissional. É isto que ela denuncia.
Trabalham
no Brasil.
Com o peso disso em cima.
É isto que ela denuncia no Brasil e que também temos na Europa.
Uhum. Rita, para terminar.
Uma nota final é para as escolas onde se ensina o jornalismo, que é esta estratégia não vai terminar tão cedo. Portanto, é preciso aprender a lidar com isto, que é os estudantes de jornalismo, há uma aprendizagem sobre o que é que são os jogos de forças de poder entre o jornalismo e a política ou outras áreas, aprender a perceber que estão em diferentes campos e, portanto, há diferentes perspectivas, enfim. Mas há aqui uma nova aprendizagem que é preciso fazer, compreender estas novas estratégias e preparar também os jornalistas para lidar com elas, nomeadamente esta erosão e o medo, que é o que é que me vai acontecer se eu for tratar um determinado assunto.
Ora, há dias encontrei uma reportagem que ponho agora à vossa consideração brevemente sobre o chamado paradoxo japonês, que consiste no facto de os média digitais não estarem a ter sucesso num país dos mais ligados, porventura, no mundo à tecnologia. Num seminário realizado pela Reuters, pelo Reuters Institute, foi abordado este tema. O que é que explica, Paulo e Rita, que numa das sociedades mais vocacionadas para o consumo por via eletrónica, como é o Japão, não floresçam projetos mediáticos digitais?
Há aqui uma questão muito interessante neste paradoxo japonês, para começar, que é compreendermos a complexidade da relação entre a tecnologia e a mudança social. Porque mesmo uma sociedade muito tecnologizada, hipertecnologizada, como o Japão, há variedades da evolução e desenvolvimento tecnológico em diferentes campos, não é? E o que se passa aqui, que é uma questão interessante ver, a questão estrutural que existe da relação entre os média e os vários poderes na sociedade japonesa. O jornalismo no Japão está estruturado no que eles chamam que é o Kisha Club, que é um sistema de organização do poder que foi instituído no século XIX e que foi um modelo que os vários poderes tradicionais fizeram de captura dos média e de organizar a autonomia que lhes davam, estruturada numa enorme dependência que os média têm. Isto é uma espécie de cartel que funciona, que é só poucos têm acesso, têm regras muito rígidas do que perguntar, quando perguntar, sobre o que é que se pode falar e quando, e com um sistema de represálias muito forte. E isto, obviamente, que deu um bocadinho de liberdade a um determinado conjunto de meios, mas sempre tendo-os sob a alçada desses mesmos poderes. O que é que isto fez? Obviamente que permitiu aos vários poderes tradicionais da sociedade japonesa conseguir minimamente controlar uma indústria enorme, que é a indústria dos média, nomeadamente da própria imprensa, que há uma quantidade enorme de títulos de imprensa no Japão, e aos próprios média, o que é que trouxe? A possibilidade de inibir a entrada de novos players, porque quem está fora do sistema deste sistema de organização jornalístico não tem acesso às fontes de informação e, portanto, nunca pode entrar, digamos assim, no mercado da imprensa de qualidade. O que é que isto significa? Se o poder jornalístico está organizado desta maneira e se está equilibrado nesse sistema, não tem qualquer espécie de... Isto é digamos que é inibidor a qualquer espécie de inovação, não é? Agora, o que é que acontece?
Isso explica o sucesso das edições em papel?
Não, isto explica...
E o insucesso das digitais?
Explica porque é que não há um investimento numa inovação. Porque a estabilidade está estabelecida com estes poderes tradicionais. Não há um jornalismo tão empresarial como noutros lugares, porque a sua prioridade é a relação com esses poderes tradicionais, não é tão orientado para o mercado. Apesar de ter um mercado enorme de leitores, não é? Portanto, tem uma questão assim que é preciso ver, é que tem um mercado enorme de leitores. Portanto, a sua construção comercial é distinta porque a orientação está para outros lados. Por outro lado, tem aqui outra questão também muito importante, que é uma questão interessante que também é dito neste trabalho, que é a enorme estabilidade em termos dos jornalistas profissionais, que é, entram numa redação como estagiários, saem de lá 40, 50 anos depois.
Cumprem todas as etapas.
Portanto, e que estão acomodados. Uhum. E esta acomodação em múltiplos níveis, digamos que não propicia essa inovação. E há aqui estas questões depois também da própria estratégia que têm no mercado, que é as edições digitais dos jornais têm o mesmo preço das edições em papel.
Isso, obviamente, não é
uma vantagem. Sim. Agora, de onde é que virá a inovação? Como aconteceu, por exemplo, com a transformação das campanhas políticas, que foi, em muitos países em que estava cristalizada estratégias de comunicação tradicionais, a inovação veio de empresas que quiseram expandir o seu mercado e, portanto, propuseram-se em outros países introduzir aqui uma certa modernização, e ela está a vir precisamente em títulos internacionais, como o BuzzFeed e por aí adiante, o Huffington Post também, que essa modernização digital que trazem, que querem ter as versões japonesas, aí já impõem uma certa digitalização, impõem novas práticas, novos protocolos, novas formas de estar no mercado, e já vão apanhar os novos públicos mais jovens que estão mais distantes desta questão. Mas isto só para dizer que é, enquanto estão acomodados e as relações de poder estão equilibradas, a tecnologia aqui entra o paradoxo que existe e o dilema da inovação. Se a estabilidade está garantida, a inovação pode quebrar. E por isso, para que fazê-la?
Sim, pois, e isso faz com que seja muito surpreendente que as edições impressas dominem o panorama dos média no Japão, que tem, ao contrário, uma das mais baixas taxas de subscrição dos meios de comunicação online do mundo inteiro.
Sim, mas a média, há mais jornais do que lares, se quisermos fazer em média, não é? Portanto, Sim. Há uma enorme quantidade de jornais com uma circulação gigante, mas isto não significa que o processo não esteja a decorrer e a transformar-se.
É
a grande questão
é
que a sua lentidão é que parece ser na proporção inversa ao desenvolvimento da sociedade do ponto de vista da dimensão mais lúdica com os média, não desta do jornalismo.
Chego, entretanto, de Espanha, onde ganham a montra do El País, notícias de que o algoritmo, tantas vezes aqui falado, já chegou à negociação coletiva, podendo ser decisivo na definição de tarefas, de horários, bem como decisões até relacionadas com contratações ou com despedimentos. Estamos a arranjar uma carga de trabalhos ou a sacudir a água do capote, Paulo?
Estamos, sobretudo, ontem foi 1º de maio, a ter presente que a necessidade da ação coletiva dos trabalhadores não desapareceu, ao contrário do que há algumas décadas pensávamos. Quando se começou a falar da revolução digital, imaginava-se o trabalhador completamente autónomo, que geria o seu horário de trabalho, geria a sua produtividade, geria a sua vida. Esta notícia, o que nos dá conta, é de algo que está a acontecer nas empresas modernas, que é o controle da produtividade, o controle do horário de trabalho, o controle da avaliação de desempenho a ser feita por um algoritmo. E, portanto, a colocar a inteligência artificial ao serviço de desenvolver uma capacidade de conhecimento sobre o trabalhador, da qual o trabalhador nada sabe. E, portanto, para reequilibrar isto, é necessário que o trabalhador possa saber quais são os padrões pelos quais vai ser avaliado ou nos quais vai ser construído o seu horário de trabalho.
Porque, caso contrário, ele está a jogar um jogo às cegas.
Até agora, exatamente, no fundo é assim, está a ser controlado, vendado.
Pois.
Quer dizer, daí que há uma palavra de ordem que a Organização Internacional do Trabalho tem vindo a lançar, que é de negociar o algoritmo. Os algoritmos têm que entrar na discussão entre o empregador e os representantes dos trabalhadores. Espanha foi pioneira a nível mundial porque legislou sobre isto e legislou entregando à negociação coletiva essa responsabilidade. Em Portugal estamos a começar esta reflexão, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho já aborda esta questão, mas estamos de facto muito longe de considerar estas questões. Quer dizer, se o Fernando tiver o seu horário de trabalho, o momento em que o Fernando é mais brilhante jornalista definido por um algoritmo, tem o empresário o direito de lhe impor trabalhar nesse horário? Não tem o Fernando o direito a perguntar com que critérios é que o algoritmo define que esse é o momento em que o Fernando é mais brilhante?
Estou seguramente já, eu e estamos todos a ser tramados por um qualquer algoritmo cujo nome não conhecemos ainda ou cujo rosto nunca conheceremos. Rita, para terminar.
Para terminar, legislar esta transparência é absolutamente fundamental, não é? Porque isto é uma caixa negra que se mantém e que nunca saberemos o que é que afeta a tomada das decisões. Mas há aqui uma questão que eu gostaria aqui de enfatizar, que é esta, de facto, uma tendência cultural que é para um dataísmo, não é? Que é a total normalização, a normalização dos algoritmos, da datificação, esta crença generalizada na objetividade da quantificação, que também é o que isto traduz, e esta ideia do Big Data, que é uma mentalidade, de que os dados são neutros, que não são neutros, não é? Como é óbvio, os dados, para já, a forma como eles são recolhidos tem uma intencionalidade e a sua interpretação visa um objetivo, não é? Portanto, esta ideia que o Big Data, os algoritmos, a inteligência artificial fazem todos parte, assim, de uma nova forma mais apurada ou até com melhores capacidades de compreender o conhecimento, de compreender o comportamento humano e ser mais eficaz perante ela, precisa absolutamente ser discutida e debatida.
Conversa boa para começar maio.
Exatamente, e com uma noção, já que estamos a falar de conversa, é que a inteligência artificial traz uma nova realidade, que é os algoritmos conversam um com o outro e vão desenvolvendo um conhecimento que é partilhado entre os dois, entre máquina e máquina, e produz um resultado. E, portanto, se nada acontecer, há um momento em que ninguém sabe quais são os critérios reais pelos quais a máquina chega à decisão. E isto implica toda uma discussão sobre reorganizar o controle sobre a inteligência artificial.
Isto há de estar nos palcos dos próximos 1º de maio, lá mais para diante. Entramos neste maio, desconfinados, ao menos. Esta emissão da Espantosa teve sonoplastia de José Guerreiro ou de um algoritmo por ele.